Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o assunto é, bem sério, uma crise grande na previdência social aqui no Brasil.
Sim, um escândalo de fraudes bilionárias, né? Envolvendo o INSS e, o pior, atingindo direto aposentados e pensionistas.
Exato. A gente está se baseando em fontes que detalham as investigações oficiais, os desdobramentos políticos, enfim.
E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial, né? Para entender a dimensão dessa fraude, as consequências políticas e, claro, o impacto na vida das pessoas.
Isso. E o estopim mais recente, que chamou muita atenção, foi a queda do ministro da Previdência, o Carlos Luppi.
Pois é.
Ok, vamos começar a desempacotar isso. Mas antes da política, como é que essa fraude funcionava, assim, na prática?
Olha, era de um jeito, assim, preocupantemente simples. Algumas entidades, tipo sindicatos, associações, elas cadastravam beneficiários do INSS.
Sem autorização?
Exatamente, sem autorização nenhuma. E o ponto-chave é que usavam assinaturas falsificadas, sabe? Para conseguir aplicar descontos mensais.
Descontos automáticos, direto no benefício.
Isso, direto no benefício, exploraram basicamente o sistema do crédito consignado. Aquelas parcelas de supostos empréstimos ou mensalidades de associação saíam antes mesmo da pessoa ver o dinheiro.
Caramba! E qual o tamanho disso, o volume de dinheiro?
É aí que assusta. A Polícia Federal e a CGU, elas estimam um desvio potencial de até 6,3 bilhões.
Bilhões com B?
Bilhões, desde 2019. E isso pode ter afetado 4,1 milhões de pessoas.
4 milhões de pessoas é muita gente.
Muita gente. E tem um dado que choca. 95% dessas pessoas dizem que nunca autorizaram esses débitos.
Nossa Senhora.
As investigações até indicam que o esquema pode ter começado no governo anterior, mas parece que se aprofundou, se intensificou agora na gestão atual.
Entendi.
E tem um nome que está aparecendo bastante ligado a umas 21 empresas do esquema. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes.
O tal careca do INSS.
Ele mesmo. O que chama a atenção é como uma brecha, uma vulnerabilidade nesse sistema de consignados permitiu algo, sabe, dessa magnitude toda.
6 bilhões é realmente um valor que ajuda a entender a rapidez com que a crise escalou politicamente, né?
Com certeza.
Porque antes do Luppi cair, teve outra cabeça rolando, certo? O presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto.
Sim, que tinha sido indicado pelo próprio Luppi, né? E o nome dele foi citado nas investigações também. Ele saiu antes.
Exatamente. E a saída do Luppi, pelo que as fontes indicam, foi meio que negociada com o presidente Lula.
É, o desgaste político ficou muito grande, né? Insuportável para o governo, parece.
O Luppi até negou envolvimento direto, mas publicamente ele reconheceu a gravidade da coisa.
E aí nomearam um substituto, o Ounei Queiroz. Ele era secretário executivo lá na pasta, ex-deputado pelo PDT.
E já chegou com polêmica, né?
Já. Porque ele estava naquela reunião do Conselho Nacional da Previdência, lá em 2023, quando as primeiras denúncias apareceram.
Ah, então ele já sabia.
Estava presente, pelo menos. Só que as medidas mais efetivas contra a fraude demoraram, tipo, um ano para serem implementadas, de fato.
Um ano?
É. E a oposição, claro, já falou que vai cobrar explicações sobre essa demora. Isso levanta uma questão importante sobre a resposta, a agilidade da resposta institucional, né?
Imagina a tensão lá no Congresso. Deve ter um medo real entre os aliados do governo de abrirem uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Para investigar isso a fundo.
Ah, com certeza existe esse receio. Partidos da oposição, tipo o PL, o Novo, já estão se articulando para isso.
E o risco político é alto, né?
Altíssimo. A base do governo no Congresso não é tão sólida assim. Depende muito do Centrão.
Que não costuma gostar de crise.
Exato. E mexer com dinheiro de aposentado é um tema muito, muito sensível. Ainda mais perto de ano eleitoral, 2025 está logo ali. Uma CPI agora poderia sim causar um estrago bem considerável para o governo.
Entendi o xadrez político, mas voltando para as pessoas. Para quem foi lesado nisso tudo, o que, que significa para elas, na ponta? O que vai acontecer?
Essa é a grande questão agora, né? O governo prometeu, o presidente Lula, a AGU, falaram que vão processar essas associações e devolver o dinheiro.
Tem alguma promessa concreta? Um prazo?
O ministro Haddad falou em buscar o caminho para fazer esse ressarcimento. Mas, assim, um plano claro, detalhado de como e quando isso vai acontecer ainda não tem.
Uhum.
A CGU e a AGU ainda estão estudando como estruturar isso. E enquanto isso não acontece, a angústia de quem teve o benefício cortado indevidamente só aumenta, né? É desesperador para muita gente.
Com certeza. Bom, para a gente ir resumindo este deep dive, o que a gente tem é uma fraude gigantesca que não só desviou bilhões, mas que escancarou falhas bem críticas de controle.
Exato. E mostra a urgência de ter mais vigilância, mais transparência nos gastos públicos, principalmente numa área tão vital como a Previdência.
Afinal, milhões de brasileiros dependem desses benefícios, né? E a confiança nas instituições fica, bem, fica abalada.
Fica muito abalada. E para além da devolução do dinheiro, que é fundamental, claro, fica uma pergunta no ar, né? Que mudanças estruturais, que mudanças de fiscalização precisam acontecer lá no INSS, nos mecanismos de controle, para evitar que brechas como essas sejam exploradas de novo, ainda mais numa escala tão devastadora assim no futuro?